da área de planejamento urbano aqui no município de Mauá. E então, assim, a gente é mais ou menos um anfitrião aqui hoje, né? Então é com muito prazer que a gente recebe aí o pessoal ligado ao consórcio, ligado à Emplaza, que são aí os órgãos de competência para estar desenvolvendo o PDUI, né? O prefeito também era para estar vindo, ligou há pouco, por conta da agenda atropelada dele também, não vai conseguir. Pediu para a gente aqui representá-lo também, né? Agradecer aí a presença e parabenizar pelo trabalho que está sendo feito. Eu queria compor a mesa também, né? Até para a gente dar andamento aqui. Primeiro vamos chamar o Milton Lacerda, né, Milton? Ex-vereador, muito conhecido. Hoje, diretor de programas e projetos do consórcio intermunicipal, correto? Acho que por cá, Milton. Isso. Também vamos chamar o Roberto Rush, é assim?
Rush.
Analista de desenvolvimento urbano regional da Emplaza. Por favor, Roberto. E vou aqui puxar a sardinha para o nosso lado um pouco aqui, né, de Mauá. Vamos chamar aqui o nosso amigo João Alberto Zoc, o arquiteto, funcionário da Prefeitura de Mauá, Secretaria de Planejamento Urbano, e que hoje, através do consórcio, é designado para participar do PDUI e está no consórcio também por conta de ser o representante de Mauá na elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento também. Ok? Feitas as devidas apresentações, também vou agradecer algumas pessoas, o Juvenildo Lopes Soares, hoje membro da DEAB. Para quem não sabe, a DEAB é a Associação para o Desenvolvimento Habitacional do Brasil. Obrigado, Juvenildo. Agradecer o Luiz Lisboa, que hoje está aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário estava até há pouco, Luiz Carlos Prelati, mas também tinha outro compromisso. O Lisboa está aqui fazendo as vezes. Muito obrigado, Lisboa. Agradecer os demais, né, funcionários que a gente está vendo, o pessoal da comunicação, muito obrigado aí pela cobertura, tá certo? Agradecer o Sandro aqui, que entre outras atividades está fotógrafo hoje também, né? Além de ser um geólogo e tudo mais, né? A gente brinca lá que ele é o cara dos mapas, viu, Thiago? O Thiago sabe o que é isso. Ele só não mostra pra gente o mapa do tesouro, né? O resto dos mapas ele tem aí. Então, muito obrigado, agradecer os outros presentes. Se por gentileza quiser se identificar, saudar também, estão à vontade. Ok? Vamos passar de pronto, né? Para uma explanação que o Milton vai fazer. Tá certo, Milton? Para que a gente possa iniciar os trabalhos aí. É isso? Mais uma saudação. É o Roberto. Então vamos com o Milton primeiro. Aí a gente encaminha para o Roberto. Milton.
Boa noite. Boa noite a todos e todas. Fazer uma saudação aqui ao Zóquio. Em nome dele, saúdo todos os presentes. É um prazer estar aqui na cidade de Mauá. E nós, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, movido aí pelas 7 cidades da nossa região, não poderíamos deixar de estar engajados na elaboração do PDUI. Daqui a pouco o Roberto da Emplaza vai fazer a apresentação. Nós vamos poder perceber que o PDUI é um plano de desenvolvimento metropolitano, da nossa região metropolitana aqui de São Paulo, previsto na Lei Federal do Estatuto da Metrópole, que foi sancionada em janeiro de 2015. Nós, do consórcio, há muito tempo, há 25 anos, vamos fazer 26 anos, sempre aí nos dedicamos a criar sinergia entre os municípios, a pensar o planejamento urbano das 7 cidades, a buscar soluções conjuntas para os problemas das nossas cidades, que hoje basicamente todas uma são conurbadas, uma junto das outras, né? E dessa maneira, toda essa expertise, essa tradição, essa elaboração que o consórcio do ABC já tem nas mais variadas áreas, principalmente após o PPA realizado ineditamente no Brasil, um PPA regional, participativo, e que a gente tem seguido esse planejamento de forma muito responsável e muito disciplinada, né? O PPA apresenta aí 10 programas nas principais áreas, e muitas delas, como drenagem, resíduos sólidos, planejamento urbano, habitação, enfim, todas as áreas intimamente ligadas ao PDUI. E, dessa forma, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC tem se dedicado de maneira prioritária à elaboração do PDUI, que tem como meta entregar o seu plano em janeiro de 2018. A gente até acha que está muito apertado, né? Nós estamos fazendo as primeiras audiências públicas com o objetivo mais de motivar e fazer com que as pessoas saibam da existência dessa iniciativa, do PDUI. Haverão aí, o Roberto também vai apresentar um calendário de oficinas temáticas, audiências regionais, para fazer o aprofundamento de todos esses temas. Mas, de qualquer maneira, essa minha fala inicial é para mostrar o engajamento da gente nesse processo. Então, quero agradecer a todos e passar aqui... Posso passar? Sem formalidade, para o Roberto, para fazer a apresentação do material que a Comissão Técnica do PDUI, junto da Implaza, junto do Comitê Executivo do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, prepararam para fazer a apresentação. Muito obrigado.
Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de... Tá funcionando? Gostaria, em primeiro lugar, de fazer um agradecimento, né, em especial à organização dessa audiência pública, principalmente à Prefeitura aqui de Mauá e também ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, né, que tornaram possíveis, né, a organização desse evento, enfim, né, os trabalhos que tornam possíveis que a gente apresente as linhas gerais do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI. Bom, como o Hamilton introduziu, né, é uma apresentação com um caráter mais geral, né, sobre o plano, né, que tem como ênfase principalmente o processo de elaboração do plano, né, o processo participativo contido como parte dessa elaboração e o contexto mais geral, que é o Estatuto da Metrópole. Antes da gente iniciar efetivamente a apresentação do conteúdo, foi produzido um vídeo institucional, cerca de 2 minutos, né? E acho que a gente poderia exibi-lo agora, né, para introduzir as questões, enfim, introduzir esse caráter mais geral do plano, e aí em seguida a gente seguiria aí sim com a apresentação.
Essa é a região. Então, Metropolitana de São Paulo.
Não conseguindo ver bem.
Então, Metropolitana de São Paulo. A sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro, ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços. serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Bom, iniciando agora a apresentação, né, propriamente dita, também só como caráter introdutório, né, eu sou o Roberto, sou arquiteto, né, de formação, e na Implaza, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, eu componho parte da equipe, né, que desenvolve os trabalhos internos relativos ao PDUI. Né. A Implaza, apenas também como caráter geral, é uma empresa dedicada, vinculada à Secretaria de Governo da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, né, e dedicada à articulação e ao desenvolvimento de políticas públicas territoriais, né, nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, nas aglomerações urbanas e micro-regiões. Dentro do processo do PDUI, a Implaza ela cumpre o papel de Secretaria Executiva, né, do plano, né, oferecendo, enfim, oferecendo subsídios, oferecendo condições para que o plano possa ser realizado de modo participativo, como a gente vai ver aqui na apresentação. Né? A estrutura, então, desses slides, ela está organizada em relação a três principais temas, né? Problemas metropolitanos, aqui problemas também poderiam, acho que, ser traduzidos como desafios metropolitanos, o Estatuto da Metrópole, que é justamente a lei federal que instituiu a necessidade de realização do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e o processo de elaboração no qual está contido o processo participativo. Como se trata de uma audiência pública de mobilização, com caráter de mobilização, isso justifica a ênfase justamente sobre esses processos de elaboração e o processo participativo, né, que é justamente, talvez, o principal objetivo dessa fala nessa noite. Né. Sobre os problemas, desafios da região metropolitana de São Paulo, aqui uma contextualização dos contornos administrativos, né, da RMSP, né, as regiões aqui, São Paulo estruturado em 6 sub-regiões, região norte, região oeste, região sudoeste, região leste, região sudeste aqui, Mauá, né, fazendo a fronteira com São Paulo, Suzano e Ferraz, e a região e o município de São Paulo, né, considerado então a sexta região, a sexta sub-região. E quando a gente olha uma foto aérea, né, enfim, desprovida desses contornos municipais, administrativos, a gente percebe o quanto esse espaço ele tá articulado e, na verdade, é muitas vezes difícil de se perceber os limites efetivos de cada município. Né? Essa é uma questão que a gente vai abordar um pouco mais para frente, também a gente vai retornar a ela, né? Mas desde agora eu gostaria de chamar a atenção para as funções públicas de interesse comum, né? Que são aqueles temas, né, de políticas públicas que requerem uma articulação entre diferentes municípios, né? Ou seja, temas que um município sozinho não poderia resolver, demandando a articulação desse município com seu município vizinho, com a sub-região e mesmo com o contexto metropolitano. Né? E justamente quando a gente traz à tona alguns problemas, né, enfim, desafios que a gente encontra na região metropolitana de São Paulo, aqui o emprego distante das questões de vulnerabilidade, né, ou seja, uma concentração de ofertas de emprego na região central da metrópole e nas áreas mais distantes, né, maiores índices de vulnerabilidade. Nesse segundo caso, né, a vulnerabilidade contígua e próximas áreas de recursos ambientais, né, E mesmo nesse caso em que mostra apenas a estruturação metropolitana do sistema viário, ou seja, sem, né, ao contrário dos slides anteriores, onde você tinha um confrontamento, aqui um slide mais ilustrando como se estrutura esse território, né, o que dá para perceber é justamente que os limites municipais acabam sendo dissolvidos, né, dissolvidos justamente nesse sentido de uma articulação metropolitana, embora a escala municipal, a escala local, seja igualmente fundamental para a governança e para, enfim, efetivar medidas e políticas públicas nesse território. O Estatuto da Metrópole, né, ele foi uma lei federal, sancionada no início de 2015, né, e que prevê justamente dentre os elementos que a lei prevê, justamente a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado, o PDUI, né? É importante registrar que, apesar do nome, né, Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI ele tem como objetivo, né, se debruçar sobre o território como um todo, né, incorporando também as áreas que não seriam só áreas urbanas, né? Acho que tem que tomar cuidado um pouco para não se ater apenas, compreender o território apenas naquilo que é passível de urbanização, de territórios de fato urbano, mas também áreas rurais, né, que cumprem, né, funções muitas vezes ligadas ao abastecimento, seja por recursos ambientais ou mesmo de produção agrícola, né? Então é preciso compreender o PDUI no sentido realmente do território total metropolitano, né? Dentro do PDUI, né, a governança federativa com a participação tanto do Estado quanto de prefeituras e sociedade civil, né, é um dos temas principais, né? E o estatuto da Metrópole, justamente ele prevê a compatibilização com os planos diretores municipais, né, no sentido que ele deve orientar justamente o desenvolvimento desses planos, a revisão desses planos municipais, incorrendo em improbidade administrativa, tanto de governador e prefeito, caso dentro do prazo de 3 anos contados a partir da sanção da lei, isso não seja efetivado, não seja realizado, né? Eu acho que agora, retomando um pouco aquela minha fala introdutória, né, os problemas metropolitanos, né, as tais das funções públicas de interesse comum, é outro aspecto bastante, bastante relevante do Estatuto da Metrópole, né? Aqui estão listadas algumas delas, né, como transporte, habitação, uso do solo, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, né, e que cada uma delas, né, e, enfim, guarda justamente como característica comum, né, essa inter-relação entre diferentes territórios que não necessariamente se localizam no mesmo município, né? No exemplo, pegando por exemplo de Mauá, né, as questões, por exemplo, da indústria, logística, meio ambiente, embora elas tenham os seus efeitos, os seus impactos na escala local do município, né, elas nem sempre são motivadas por fenômenos que ocorrem dentro de um município, né? Então você preserva o recurso ambiental para você consumi-lo, para você usufruir desse recurso em outro território, né? Ou mesmo as questões de logística e indústria, elas atendem uma dinâmica que está até muitas vezes colocada para além da própria região metropolitana de São Paulo, né? Sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, né, alguns itens que devem compor o plano, né, ele deve atender às diretrizes para o planejamento, gestão e execução de políticas de interesse metropolitano, deve atender ao macrozonamento, né, que justamente seria o caráter, uma tentativa de formular, né, a necessidade de formular um estudo que direcione ações, é uma leitura que direcione ações estratégicas sobre o território, né, a governança interfederativa, que é justamente pactuar justamente ações em nível federal, estadual, municipal, envolvendo sociedade civil, né, instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, né, instrumentos que deveriam ser considerados a partir das diretrizes e proposições do plano, né, a questão do fundo interfederativo, né, e sistemas de informação e monitoramento, isso tanto no momento de elaboração do plano, quanto no momento da sua aplicação. Sobre o processo de elaboração do PDUI, né, tanto o processo quanto o processo participativo contido desse processo mais amplo, que acho que é a pauta mais, mais importante, talvez de hoje, né? Foi aprovado no final de 2015, né, um guia metodológico. Esse guia está disponível na plataforma digital, né, no qual ele estabelece as principais diretrizes e os principais pontos, aspectos que o plano deve considerar, né, estabelecendo então esses conteúdos mínimos para a discussão, né. Aqui, como caráter exemplificador, né, existem dois slides agora em sequência que versam sobre um roteiro do processo do projeto de lei, da elaboração do processo de lei do PDUI, né, lembrando que esse plano ele será apreciado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, ele será configurado uma lei estadual, né, dentro desse roteiro, enfim, aqui estão destacados alguns itens, mas dentro de um caráter mais geral, eu acho importante sublinhar justamente essa congregação de aspectos técnicos, né, e de aspectos que justamente dizem respeito à governança, à gestão, à participação, né. Aspectos técnicos eu estou chamando aqui as questões, por exemplo, de meio ambiente, transporte, saneamento, habitação, né. O plano ele vai conter essa dimensão que é mais do trabalho investigativo e técnico, né, quanto também ele vai ter que atender, né, esses quesitos de governança, de participação, que é o que viabiliza a elaboração e aplicação posterior do plano, né. Então, o roteiro de lei do PDUI, né, ele contém conceitos, princípios e objetivos, né, deve ser baseado em uma política urbana integrada, né, oferecendo diretrizes dessa integração metropolitana e de política urbana, né. Deve fazer referência à ordenação territorial, então justamente os instrumentos urbanísticos, ambientais e financeiros, né, o macrozonamento e programas específicos da política urbana, da política metropolitana, né. Dentro desses programas e projetos específicos, né, o PDUI também tem como talvez um futuro objetivo reconhecer áreas estratégicas no território que seriam uma delimitação mais precisa desse macrozonamento, né, as eventuais áreas de interesse metropolitano ou então zonas de interesse metropolitano, a tal das AINs e AZINs, né. E além disso, justamente fortemente relacionado a esse aspecto mais de gestão e estruturação da elaboração do PDUI, né, o Sistema de Planejamento Urbano Integrado da Metrópole, né. E aí uma série de itens, né, componentes do Sistema de Planejamento Urbano Integrado, governança dos fundos interpretativos da Metrópole, instâncias metropolitanas de participação popular, agência metropolitana interfederativa, desenvolvimento de projetos de intervenção metropolitana, infraestrutura de dados, informações e monitoramento, ou seja, um conjunto de elementos que dizem respeito tanto ao momento de elaboração quanto ao momento de aplicação do plano, né. Aqui a gente expôs, né, essa apresentação, ela conta com três slides, né, esses três slides seguidos, né, que demonstram as diferentes etapas de trabalho do plano de desenvolvimento urbano integrado, né. Então a primeira etapa de trabalho, a gente pode ver nessa barra cinza da esquerda, seria a etapa de elaboração da proposta. Uma segunda etapa, uma etapa de revisão da proposta com a sociedade civil, envolvendo também os entes públicos. E finalmente uma terceira etapa de validação e aprovação da proposta, né. Embora que esteja distribuído na forma desse fluxograma, né, eu acho importante registrar, né, as instâncias, né, que participam da elaboração do plano, né. Essa a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, mas comitê executivo, comissão técnica, o próprio conselho metropolitano, grupo de trabalho, participação da sociedade civil, né, é parte desse cronograma mais geral, das etapas do plano, né. Os produtos previstos em cada uma dessas etapas, né, então, por exemplo, o guia metodológico, que eu já fiz referência, que já foi realizado, o caderno de propostas preliminares, né, e futuramente, né, as versões do plano de lei, do projeto de lei e dos cadernos de sustentação que apoiam e que subsidiam esses projetos de lei, né. Sim. Então, sobre as instâncias, né, que participam da elaboração do PDUI, né, com destaque ao Conselho da Região Metropolitana de São Paulo, composto pelos prefeitos de 39 municípios da RMSP, com a função de constituir o Comitê Executivo do Plano e aprovar a minuta do projeto de lei. Né? Em seguida, o Comitê Executivo, formado por 4 representantes do governo do Estado de São Paulo, 4 representantes da Prefeitura do município de São Paulo e 2 representantes de cada uma das regiões metropolitanas, com a função de constituir a comissão técnica que elabora o PDUI, com a função de validar o guia metodológico e aprovar o projeto de lei do PDUI. Né? Abaixo do Comitê Executivo, né, a comissão técnica, conformada por 5 representantes do governo do Estado de São Paulo, 5 representantes da Prefeitura do município de São Paulo e 3 representantes de cada região. Né, com a atribuição de constituir os grupos de trabalho, onde há justamente esse trabalho mais árduo, né, de se debruçar sobre os temas técnicos, né, do plano. Né, além disso, né, produzir o guia de trabalho com as contribuições advindas dos grupos de trabalho, né, consolidar o caderno síntese de diagnóstico sobre a região metropolitana de São Paulo e coordenar a elaboração da minuta do projeto de lei. Né? E em seguida, os grupos de trabalho, né, divididos e estruturados a partir de uma organização temática, né, que justamente vai elaborar, né, as propostas para o guia metropolitano, desenvolver os fóruns e as ferramentas de participação social e validar a minuta do projeto de lei. Sobre o processo participativo, então, contido dentro desse caráter mais geral de elaboração do PDUI, né, é importante destacar alguns canais de comunicação, algumas oportunidades e fóruns de comunicação e de constituição desse processo participativo. Né? Inicialmente, a plataforma digital, as audiências públicas de mobilização, né, exemplo dessa que está ocorrendo hoje aqui, as oficinas regionais, as audiências públicas regionais e, enfim, esses quatro canais, 4 ambientes de comunicação e de participação, dispostos numa certa linha do tempo ao longo do cronograma de desenvolvimento do plano. Sobre a plataforma digital, a gente desde já reforça aqui em cima o endereço, www.pdui.sp.gov.br, né? É o canal na internet para que você possa acessar tanto os documentos que subsidiam o plano, quanto acessar a elaboração de propostas, né? Sendo você o poder público ou sendo sociedade civil, você tem a oportunidade de acessar o site, né, registrar através de um login e enviar uma proposta. Né? E se você quiser realmente só visualizar as propostas já elaboradas, né, é possível, né, a partir do momento que você clica aqui sobre as propostas aqui em amarelo ou então em azul. Além disso, a plataforma digital, ela conta com, enfim, esse material mais institucional de vídeos de divulgação do PDUI, conta com as notícias e uma agenda onde os eventos estão registrados, né, tanto aqueles que já foram realizados quanto aqueles que vão ser realizados. Sobre as propostas, né, é importante registrar que todas essas propostas serão sistematizadas, né, elas serão lidas, serão analisadas, serão sistematizadas, né, e futuramente elas são classificadas em torno de 3 eixos que foram criados para receber essas propostas. Né? O primeiro eixo, desenvolvimento urbano, econômico e habitação, né, na cor laranja, se está dando para ver direito. O segundo eixo seria na cor verde, né, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento. E o terceiro eixo azul, transporte e logística. Né? Essas propostas que chegam, né, a equipe da Emplasa que está fazendo a documentação, a sistematização dessas propostas, elas são classificadas, então, nesses 3 temas, né? Porém, é importante destacar que, muitas vezes, essas propostas têm um caráter interdisciplinar e se relacionam com diferentes assuntos. Né? Por exemplo, a habitação em área de risco. Né? É um tema que é pertinente tanto a uma área de desenvolvimento urbano, econômico e habitação, quanto um tema pertinente à questão ambiental. Né? Então, isso é algo que a gente está verificando no próprio desenvolvimento dos grupos de trabalho, né, que essas propostas, elas muitas vezes, elas estabelecem relação com outros temas E apesar dessa circunscrição inicial, uma dessas caixinhas, né, elas sempre procuram e promovem uma relação com os demais assuntos. Em seguida, as audiências municipais de mobilização, que ocorrerão nos 39 municípios, com um formato semelhante ao que está acontecendo hoje, né, justamente com o objetivo de mobilizar, esclarecer sobre o PDUI, sobre o processo participativo da sociedade civil, né, com esse conteúdo mais geral, do que seria o Estatuto da Metrópole, do que seria o PDUI, como se dá o processo de elaboração do plano e como se dá o processo de participação do plano, né, participando prefeituras, a coordenação do PDUI e a sociedade civil. Além disso, as oficinas, né, aí sim com caráter de discussão mais temático e técnico, que ocorrerão de modo sub-regional, né, mais com acréscimo do município de São Paulo, com o objetivo de discutir as propostas com a sociedade civil, aprofundar temas relevantes para as audiências sub-regionais, apresentar propostas consolidadas, apresentar cadernos sub-regionais, que vão ser os cadernos que consolidam essa primeira etapa de recebimento de propostas e sistematização dessas propostas, né, envolvendo equipes técnicas dos municípios, consórcios e consultes, equipes em plaza, setoriais do Estado e sociedade civil. Além disso, as audiências regionais, né, envolvendo as sub-regiões do município de São Paulo, assim, sub-regiões da região metropolitana de São Paulo, mais município de São Paulo, com a função de conhecer as propostas do poder público, discutir novas propostas e eleger membros para a instância deliberativa, com o conteúdo, né, de discutir o caderno de propostas elaborado pelo poder público, né, envolvendo prefeituras das sub-regiões, consórcios, consultas, coordenação do PDUI e sociedade civil. Esse, então, é o cronograma, né, a tal da linha do tempo que circunscreve a realização de cada uma desses momentos de elaboração do plano dentro, enfim, do prazo, né, dado para a realização do plano. Né, os eventos já realizados, né, as reuniões regionais com municípios para esclarecimento sobre o plano e a estruturação da comissão técnica e dos grupos de trabalho, os eventos em execução, que é esse período do primeiro semestre de 2016 que a gente se encontra, as reuniões do GT, né, e audiências públicas municipais mobilizadoras, e o que está por vir ainda, né, as oficinas regionais, envolvendo sociedade civil, audiências públicas regionais, validação da instância deliberativa, né, e a formulação da proposta do projeto de lei do PDUI. E para finalizar, esse é o último aspecto que eu gostaria de destacar, né, dessa apresentação, né, foi feita uma proposta para a composição da instância deliberativa do plano do PDUI, né, que tem como função justamente deliberar sobre os aspectos que necessitam de uma aprovação em relação ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Né? Essa composição, essa proposta de composição, né, ela é estruturada a partir da sociedade civil organizada, né? Aqui a gente tem um destaque, então, na primeira linha, empresários, entidades sindicais, trabalhadores e entidades sindicais, universidades e categorias profissionais, movimentos sociais e ONGs, né? Um representante de cada um desses segmentos por sub-região, né? Totalizando então 5 representantes por sub-região ao mínimo e acrescido um fator populacional para que possa compor então 52 membros da sociedade civil, né, distribuídos dessa seguinte forma: região norte 5 representantes, do oeste 5, oeste 7, sudeste 10, leste 10, São Paulo 15, né. Esses membros da sociedade civil, né, então eles estariam associados, então, aos 18 membros do Comitê Executivo, que, através do voto, de uma ponderação sobre o voto, né, iriam compor justamente esse conjunto que deliberaria sobre os aspectos do PDUI. Né. Essa é uma proposta, isso não está acordado, não está definido, né, mas ilustra, acho que, a questão da participação, né, da sociedade civil e também dos diferentes setores do poder público. Finalmente, reforçando de novo o endereço, né, da nossa plataforma, www.pdui.sp.br, né, um convite para que não seja apenas visitada a plataforma, né, mas que nela seja feito o acesso a essas propostas e que formulem propostas, né, e acho que não como mera formalidade, mas acho que para técnicos, tanto de prefeituras quanto para nós da Emplaza,
É fundamental essa articulação entre as regiões, entre os municípios e a participação da sociedade civil. Né? Então fica o convite, o endereço para que possa ser visitado e possa ser explorado essa plataforma. Muito obrigado.
Obrigado, Roberto. Agora o Zóquio. Vamos lá, meu amigo. Está com o microfone.
Boa noite a todas e todos. Bom, eu vou falar rapidamente a respeito do andamento do desenvolvimento do Plano Diretor Regional, que está sendo elaborado com um conjunto das prefeituras dentro do grupo de trabalho de planejamento urbano do consórcio municipal, intermunicipal do NABC, né, e com a consultoria e assessoria da Universidade Federal do ABC. Bom, a discussão desse plano diretor regional do governo do ABC lá já vem há alguns anos acontecendo, né? Mas ainda imaginando como seria fazer um plano diretor regional, até que se acabou fechando com uma consultoria da Universidade Federal do ABC, que já conseguiu elaborar, já apresentou para o consórcio e para os municípios, portanto, o diagnóstico territorial do Plano Diretor Regional do Grande ABC. A integração entre o Plano Diretor Regional do Grande ABC com a... Onde é que mexe aqui agora? Qual que é o pitch now? Então, assim, foram feitas várias oficinas, né, para discutir a questão do plano diretor regional, até a gente fechar em cima, até a universidade entregar um diagnóstico, que está sendo analisado pelos municípios. Aqui em Mauá, a gente já andou verificando a questão da cartografia, e já está junto com o São Bernardo, temos trabalhado bastante em cima dessa questão. Então é fundamental que no desenvolvimento do plano diretor regional e do PDUI haja uma interação entre as coisas, né? Daí a importância da gente, do consórcio e dos municípios estarem participando da elaboração do PDUI. Então isso aqui é resultado do trabalho, né, então, assim, a elaboração do plano diretor regional vai ser integrada à elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrado. É uma coisa importante, porque... E a outra coisa é que depois os planos diretores locais, municipais, aí, em suas revisões, também mantêm coerência com, seja com o PDUI, seja com o plano diretor regional. Aí tem vários desafios, né, que foram levantados, questão de... desafios em relação à sustentabilidade, à estruturação urbana, à economia regional, e a gente pode ter acesso a esse trabalho dentro do site do consórcio, né? Então eu vou passar só rapidamente aí para um aprofundamento um pouco maior, dar uma olhada no site do consórcio para todo mundo ter mais ou menos claro, né, como é que tá o andamento da coisa, né? E aí que foram feitas as oficinas, as pautas das oficinas e tal. Então é isso, quer dizer, a ideia é fazer com que haja uma conversa entre o PDUI e o PDR e de ambos, com os planos diretores municipais das 7 cidades do ABC. É isso aí. Alguma coisa mais, Adolfo? Falei que ia ser rápido, Promessa cumprida.
Muito breve.
Exatamente. Muito obrigado, viu? Acho que a ideia agora é até a gente abrir para quem tiver interesse de... quiser fazer alguma colocação, enfim, alguma proposta, é uma oportunidade. É, ficou claro que vão ter outras etapas do trabalho, que nada impede a participação, e na verdade é isso, né? Participação de todos. Com certeza que nós em Mauá vamos estar acompanhando também isso de perto. É, nós temos o Zoc, que é o nosso representante. E a gente está numa expectativa muito grande, essa é a verdade. Hoje a gente está comentando um pouco disso. Nós aqui em Mauá estamos também na revisão do nosso plano diretor, que ele colocou. Por curiosidade, a gente espera, né, que até sei que a coisa não é tão rápida, a gente aguarda até uma definição desses planos, que são planos macros mesmo, né, em nível regional, que com certeza vão submeter diretrizes para a gente adaptar o nosso plano diretor também, né? A gente está numa expectativa muito grande disso, a gente está aprendendo também um pouco, né? Acho que a experiência regional traz muito para a questão local, né? A gente entende muito bem isso. E, então está aberto, se alguém quiser colocar alguma coisa, acrescentar, né? Pode usar o microfone, que é interessante, né? É, também. E só da minha parte eu ia dizer isso. Roberto colocou um pouco, né, disso, da questão das divisas, né? Quando a gente fala de uma questão macro, a gente até não enxerga isso com exatidão a divisa, né? Portanto, que as coisas se interagem, né? Mas eu acho que nós temos muito definido hoje questões de divisa, que possa ser um item aí a ser abordado nos trabalhos, nessas definições, né? A gente vê muito problema, né? Às vezes, Mauá-Santo André, Mauá-São Paulo, Mauá-Ribeirão Pires, né? Mauá tem essa coisa de tratar, né? De questões, até vou dar um exemplo, até questões de se aprovar, de repente, a parte de algum loteamento que está dentro do outro município e vice-versa, né? Infraestrutura no outro município, então, a gente tem muito disso, né? Eu acho que é um pontinho, que é uma sugestão, pontinho a se destacar, às vezes a gente fica dependendo até uma questão de uma lei federal para estar tratando isso, né, Sandra? Nós tivemos um caso muito típico de uma rua aqui, a divisa de Mauá com Ribeirão Pires, que ela pertence a Ribeirão Pires, mas toda a infraestrutura é de Mauá, até pela condição do local onde ela está, né? Então é só um apêndice aqui, fica uma sugestão de a gente ter um dedinho aí de atenção para essa questão das divisas aí, ok? Essa é a minha proposta. Alguém mais? Vamos lá. Juvenildo, da adaptação, alguma ideia, alguma sugestão, alguma proposta? Agora é a hora, Juvenildo. Vamos aproveitar o momento, né? Para que você que é muito da área habitacional aí mesmo, né? Quiser colocar alguma coisa. O que mais? Pensa alguma coisa, Sandro? Acho que eu falei da divisa, resumi um pouco a nossa demanda, né? A gente tem muito isso.
Uma coisinha.
Pois só. Não, Hamilton. Tá com a palavra.
É bem rapidinho, mas eu falei isso na audiência de Santo André e acho que a verdade é que o assunto aqui é estratégico, importante, tem muito conteúdo e envolve muita gente. É, e aí fala, mas a audiência ainda está pequena, a gente tem tido dificuldade de mobilizar, porque é ano eleitoral, porque esse é um debate que não está, às vezes, no dia a dia. Então, acho que esse é realmente o desafio da gente. Se os técnicos, os gestores das prefeituras, minimamente, né, e aí o Zoc aqui tem sido representante do consórcio e tem feito um papel importante, não só no consórcio, como nosso suplente na comissão técnica, se nós conseguirmos divulgar para os gestores públicos envolvidos, para aqueles profissionais da área privada, das ONGs, dos movimentos sociais, a existência da plataforma, né, que é um canal de participação, e os futuros calendários que vão ocorrer das audiências temáticas regionais, e engrossando esse caldo aos poucos, eu acho que a gente consegue, de fato, ter um bom trabalho de participação, né? O Roberto apresentou aqui no final a tal da instância deliberativa, né? Porque o processo diz que tem que ser participativo. Eu acho que a lei é muito pobre na participação. Acho que a gente tem nossas cidades, e Mauá é um exemplo disso, quando fala de participação popular, é pesado, é forte. Mauá sempre foi um município com grande participação. Mas, de qualquer maneira, a lei dá o mínimo, né? Que cria aquela instância participativa, onde a região sudoeste é o ABC, está representado aí pelo consórcio, e nós teremos aí 10 representantes da sociedade civil para que essa instância colabore e valide o processo antes dele tramitar finalmente na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que são, do ponto de vista assim, de priorizar, a gente divulgar isso ao máximo com gestores, com os profissionais e os militantes de movimentos interessados, divulgar a plataforma, abrir um processo, a gente identificar quem são as pessoas que seriam importantes estar nesse processo e convidar para, inclusive, lá na frente ser os representantes da instância deliberativa, né? Eu acho que com isso a gente vai conseguir, nesse processo todo, fazer um grande trabalho. E eu quero manifestar, e tenho manifestado isso publicamente, a lei diz que a gente tem que preparar isso até dia 18 de janeiro de 2018. Eu acho pouco tempo, né? Ainda mais se a gente pensar que o Estatuto da Metrópole estabeleceu que hoje o Brasil tem 72 metrópoles, 72 aglomerados que se enquadram aí no texto da lei, né? Rio de Janeiro está fazendo um processo muito terceirizado, Belo Horizonte já fez um processo, né, e agora está muito participativo, muito interessante, que eu acho que a gente tem muito que aprender com eles, e que agora eles estão fazendo algumas coisas para se adequarem à lei, né? Nós estamos fazendo esse processo aqui que foi bem apresentado pelo Roberto. Florianópolis está tomando algumas iniciativas e, sem correr o risco de errar muito, né, ninguém mais está fazendo nada, né? Imagina a região metropolitana de Feira de Santana. Eu estive lá há 2 semanas atrás, ninguém nem sabe o que é PDUI. Em Salvador mesmo a coisa está muito embrionária na cabeça de algumas pessoas, mas não teve nenhuma ação concreta. Santarém, no Pará, né, é assim lá, quer dizer. Então, eu acredito que, né, até por toda a confusão institucional que está acontecendo no Brasil, tá, deverá ser necessário uma ampliação desse prazo, né? São Paulo está fazendo, eu acho que o correto. Nós não vamos esperar ampliar o prazo para fazer alguma coisa. Nós já estamos fazendo. Se ampliar lá na frente, melhor, porque eu acho que a gente consegue melhorar na qualidade e na amplitude do PDUI, né? Mas na qualidade de diretor de programas e projetos do consórcio, quero dizer que é fundamental a participação de Mauá, né, pela característica da cidade, pelos problemas metropolitanos que aqui se encontram, pelas experiências que nós temos no consórcio. Nós temos que motivar aí o pessoal e fazer ter uma participação digna como a cidade de Mauá merece. Bom, obrigado.
Obrigado, amigo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não?
Vai ter outra audiência pública para frente.
É aquele cronograma que eles mostraram. Não vai ter mais a municipal, tá certo? Eles vão ter as regionais, é isso? Ficar para a turma te conhecer. O Jovenildo, ele é membro da ADAP, uma associação voltada para a área habitacional. Jovenildo.
Boa noite.
Boa noite.
Eu sou da Defesa Civil de Mauá e também é voluntário da ADAP, Associação para o Desenvolvimento Habitacional. A associação, ela carrega a experiência da 6ª conferência da cidade. O pouco que eu percebi deu a entender que esse desse plano PDUI, Plano de Desenvolvimento
Urbanístico Integrado.
Ele já veio um pouco meio na esteira das deliberações das outras conferências. Me pareceu isso. As conferências começou com uma mobilização popular muito grande na primeira, na segunda, na terceira, e de lá para cá vem decaindo a participação popular. Eu acredito que a população não viu o resultado disso. Embora resultados teve, né? Resultado da legislação, essas legislações que estão vindo agora, né, depois das conferências, elas são progressistas. Inclusive essa última legislação também, eu acho que ela vem com um pouco desse resultado. Mas eu acho que precisa pensar num resultado mais prático, mais rápido, principalmente na questão de habitação. Na habitação e área de risco. Nós tivemos uma experiência aí de 2011, quem estava no consórcio lembra disso, que o consórcio ajudou bastante a minimizar as consequências das causas que aconteceu aí no 7º município. É, achei que foi, essa experiência foi muito boa, muito válida, né, para todos, inclusive. O governo do estado ajudou bastante, né, nessa situação, nessa época. Só que precisa ser mais um pouco arrojado, precisa ter disposição de vontade política, de gastar um pouco mais, de melhorar a forma de convidar a sociedade civil a participar, porque participar só com conversa, com promessa de coisa que não vai acontecer, não é legal. E é isso que tem acontecido aí durante muitos anos. Muitos anos está acontecendo é isso. É necessário chamar o poder financeiro para essa discussão. Nada vai se fazer sem dinheiro. A gente pode ter plano sensacional e maravilhoso, mas se não tiver dinheiro envolvido, não vai acontecer. A dinâmica de crescimento da população e a necessidade da moradia exerce uma pressão muito forte sobre a cidade, e as pessoas têm necessidade de morar e elas vão morar. Não existe repressão que é capaz de conter a necessidade das pessoas morar. A única repressão que existe nesse sentido é você dar habitação. Uma coisa que a gente da nossa associação entende, que forçar invasão não é legal. Buscar o caminho pacífico para adequação não tem sido bom. Aí se fala do Minha Casa Minha Vida para a família de baixa renda de 0 a 3. Não se produz, o empresário não produz isso. Pouco que é produzido pelo município. E na verdade é muito pouco. E aí você tem uma situação que você ou dá casa de graça ou vende muito caro. Não existe uma situação equilibrada aí. Então você tem família que não consegue provar renda nenhuma, que paga R$600 de aluguel por mês. Você tem famílias que tem R$10 mil por mês de salário e não consegue financiar um imóvel, tem que financiar 30 anos. Então esse desequilíbrio, ele precisa ser pensado. Eu não sei de que forma. Se não trouxer os grandes produtores de habitação para discussão, os grandes empresários para discussão, e não achar um equilíbrio, que uma pessoa que não consegue provar nenhuma renda, mas consegue pagar por 20, 30 anos um aluguel de R$600 e R$800 por mês, e ela não consegue acesso ao financiamento de uma casa para pagar 300. Aí tem que dar para quem está na área de risco de 0 a 3 salário mínimo de graça. Isso não é sustentável. Então, pensar nessa sustentabilidade. De que forma, eu não sei. Estou falando do problema, né? A solução espero que venha depois. Obrigado.
Muito bem, Juvenildo. Juvenildo, é bom que ele traz a vivência, né? Conhecimento de causa. Mais alguém? Por favor. Luiz, né? Luiz, por favor, Luiz. Você é morador de Mauá há quanto tempo, Luiz? Estava perguntando no cantinho para você.
6 meses.
6 meses, recente morador. Vamos ver qual é a impressão que ele já tem da cidade e do plano aí. Vamos ver, por favor, Luiz. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu me chamo Luiz e até pouco eu morava ali no bairro da Casa Verde, na Zona Leste, na Zona Norte, da capital, e vim para cá. Gostei da cidade, viu? Bonita, simpática, né? Tem muito para percorrer ainda. Mas eu tenho observado que muitos moradores da cidade têm uma grande dificuldade quando pegam um ônibus intermunicipal e param por um tempo prolongado ali. Às vezes até geram desconforto da superlotação. Né? E sistema habitacional também em Mauá está bem. Nós precisamos de avançar mais. Verdade? Eu não estou aqui para reclamar. Estamos para participar. Ouvir pessoas que fazem, que estão aqui de braços, com mãos unidas e mangas arregaçadas para mostrar resultados. E para mim está muito bom. Estou chegando agora, estou em fase de conhecimento, eu não conheço a cidade, conheço os representantes. E aos poucos nós vamos com certeza avançando um passo a mais. Esse PDUI é realmente muito bom. Eu estava observando essa questão da participação da entidade civil. Né? Geralmente existe nos bairros alguns, né? Sociedade, amigos de bairros, alguns líderes comunitários. Eles poderiam ser muito incentivados, convidados, ou mais frequentar a casa, né? Bem? Os órgãos públicos, passaré nessa entidade, porque essas entidades, a Sociedade de Amigos de Bairro, geralmente ela agrupa um grande número de pessoas ali participativas. Ajuda bastante, né? Eu agradeço a todos pela atenção. Eu espero continuar sempre morando aqui. É uma cidade muito boa, tem muito para melhorar, né? Temos um monte de serviço, mas com fé, nós vamos chegar lá. Muito obrigado.
Obrigado a você, Luiz. Olha que interessante, né? A gente teve uma fala de alguém que está muito tempo na cidade, trabalho voltado para moradia, e o Luiz, que é recém-chegado aí, né? Mas é isso, né? Não, eu ia falar isso. No final, eu ia até falar esse gancho mesmo. Da participação, né, de todos os movimentos, as ONGs, enfim, no trabalho, porque para o gestor público é bem isso, né, às vezes a gente aprende, às vezes não, a gente sempre aprende com a própria população, a população dá o norte dos trabalhos. Acho que a inteligência do gestor é isso, é acompanhar essa movimentação da sociedade, né, e para acontecer isso a gente tem que ouvir, a gente tem que ir atrás, né, a gente tem que receber essas pessoas. Acho que é isso mesmo, Luiz, você está certinho. Pois não, Roberto? Fala alguma coisinha disso.
Tá. Eu gostaria só de comentar um pouco as duas falas, de uma forma muito breve, que existe sim um desafio colocado para o planejamento urbano de superar o nível do plano e alcançar a prática. Né? E que esse movimento de superação é algo muito de efetivação, melhor dizendo, de efetivação, não, superação, né? Ele é muito desafiador e envolve uma articulação de diferentes atores, como vocês colocaram. E acho que, relacionando ao que o Milton colocou, né, quanto mais a gente se debruça sobre o plano, né, realize um documento mais bem acabado, mais bem que contemple de uma forma melhor, né, essa articulação de quem participa da política urbana de um modo amplo, né, tanto os agentes públicos quanto a sociedade civil, acho que mais suscetível a um sucesso a gente vai estar, né? Por isso que é importante mobilizar, por isso que é importante participar, né? E por isso que é importante realmente realizar um processo bastante detalhado, minucioso, o quanto mais a gente conseguir, né? Porque isso acho que talvez não elimine por completo esses desafios de colocar em prática o plano, mas pode reduzir.
Muito bem. É isso? Mais alguém? É isso? Podemos encerrar, Zóquio? É isso? Ok? Bom, então agradecer aí a presença de todos. Você vê que às vezes não é quantidade, é qualidade, né? Você vê que a gente conseguiu aí, né, minimamente ter questões, né, importantes, potenciais aí para o desenvolvimento do trabalho. Então agradecer a presença de todos. Parabenizar mais uma vez o nome do prefeito Donizete Braga, que ele não pôde vir, como eu disse no início. E vamos estar lá contando com o trabalho do Zoc de perto, que vai nos estar posicionando com certeza aí para a gente ir acompanhando isso também. Tá certo? Faço agora um convite para todos. No próximo sábado, dia 14, estaremos realizando aqui a etapa municipal da Conferência das Cidades. Viu, Milton? Vai participar conosco. Não sei as datas nas outras cidades, Santo André, enfim, a nossa vai ser agora. Então leve isso no consórcio também, né?
E sim, aí tivemos um tempo hábil até, bem maior, onde a gente espera uma participação boa aí mesmo de todos, né? Movimentos sociais, ONGs, enfim, empresários, entidades e tal, para a gente discutir questões locais em torno do tema que é deste ano, né? O tema é a função social da cidade e a função social da propriedade. Ok? Está aberto o convite, vai ser na Câmara Municipal. A partir das 8 a gente vai estar fazendo o credenciamento e vamos estar lá em trabalho até as 18 horas, se Deus quiser. Tá certo? Muito obrigado, boa noite. Fica com Deus. Obrigado.